15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Vamos começar 11 minutos com um quiz. Como estão seus conhecimentos sobre futebol? Vamos fazer um breve teste aqui no 11 minutos. Você sabe quem é Eduardo Gonçalves de Andrade? Não? E quem é Marcos André Batista Santos? Também não sabe? Vamos perguntar aqui aos nossos especialistas. Os nossos comentaristas de hoje, ambos torcedores do Flamengo. Ai, meu Deus, hoje não vamos falar em 87 hoje não, porque aqui eu estou em desvantagem hoje. Natan Ferreira, Eduardo Gonçalves de Andrade, você sabe quem é?
Nunca ouvi falar.
Marcos André Batista Santos, você, Bruno?
Também não me arrisco, não.
Uma pista, os dois foram campeões mundiais com a seleção brasileira. Ainda não descobriram? Nada?
Eita, nós.
Tá difícil, né? Bom, vamos acabar com a agonia dos nossos comentaristas, que mostraram que não são lá essas coisas em termos de conhecimento do futebol. E aí eu preciso da minha produção. Vamos lá então, resposta em 11 minutos.
Chegou aqui um envelope, agora cuidado para não dar, não aconteceu o que aconteceu.
O Oscar. Gente, para vocês que não sabem, vocês hoje agora me decepcionaram, vocês como especialistas do futebol. Eduardo Gonçalves de Andrade é o Tostão, minha gente. Grande Tostão.
Eduardo, prazer.
E o Marcos André Batista Santos é um grande vampeta da seleção de 1994, seleção que ganhou a Copa de 94.
Não, de Vampeta de 2002, né?
Aliás, a Vampeta de 2002.
Da cambalhota no
Palácio do Planalto, exatamente.
Marcos, como é que chama o Vampeta?
O Vampeta é o Marcos André Batista Santos. Não esqueça disso. Prazer, nunca também. Mais. E o Eduardo Gonçalves de Andrade é o Tostão. Agora, mais uma pergunta. Quem é Adenor Bach?
Bach, B-A-C.
B-A-C-H-I. Uma pista que é quase uma resposta. Caiu nas graças de 100 em cada 100 torcedores brasileiros.
Essa tá fácil.
Essa
é o
Tite?
Tá fácil.
Prazer, essa Tite. Agora, né?
Só pela pista.
Pois
também,
é.
Não,
é,
não
faz a menor ideia. É o Tite mesmo, Bruno. Técnico da Seleção Brasileira de Futebol.
E em menos de um ano no comando do time canarinho, ele tirou a seleção do fundo do poço para classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2018.
O desempenho da seleção de Tite nas eliminatórias, 8 vitórias em 8 jogos, foi elogiado pelo senador Romário do PSB do Rio de Janeiro.
Campeão mundial na Copa de 1994, Romário exaltou o bom futebol da atual seleção brasileira.
Eu não poderia deixar de fazer um registro, parabenizar a seleção brasileira pela classificação antecipada para a próxima Copa do Mundo de 2018 na Rússia e dizer que fico feliz como brasileiro que o nosso futebol voltou a ser o futebol que nós tanto nos orgulhávamos de alguns anos atrás e foi a primeira seleção que carimbou a sua ida para esse Mundial. Parabéns aí a todos da seleção brasileira, ao treinador Tite, pelo brilhante trabalho que vem fazendo, ao Neymar e companhia. Parabéns.
Bom, Vossa Excelência, senador Romário, o baixinho de 94, sabe o que está falando, né?
Sabe. E pensando aqui, quantos treinadores, né, o Romário não pegou, quantos não sofreram com ele, quantos não tiveram muita alegria. Porque o Romário, como jogador, tinha aquela personalidade muito forte e teve algumas brigas ao longo da carreira, né? E ele deve olhar para o Tite, deve ver, pelo que a gente percebe do trabalho do Tite, porque ele não, a gente não ouve falar em problemas de relacionamento, nem na época de Corinthians, de Grêmio, né? Então, a impressão que passa é que ele é um cara que sabe lidar com pessoas.
Uma coisa que eu quero passar aqui para o Natan, isso que o Bruno falou é visível, a gente nota uma alegria da seleção de jogar, né, Natan?
Eu acho que a grande marca do Tite, primeiro, sem dúvida, tecnicamente, conhece muito de futebol, estuda muito futebol, está preparado para o desempenho da função. Mas acima disso, na minha opinião, ele é um grande gestor de pessoas. Ele consegue arrancar ali de cada um dos jogadores um comprometimento. O próprio Neymar, que às vezes é criticado por não ser tão fiel taticamente na seleção brasileira, no Barcelona sim, na seleção brasileira, meio que jogar por conta própria, ele começa a desempenhar um papel de muito mais responsabilidade dentro do time graças à mão do Tite. E aí, isso que até, se não me engano, o próprio Neymar chegou a falar, que o time corre pelo Tite. Acho que o grande mérito do Tite é esse, é um grande gestor de pessoas Enfim, e um excelente técnico. Que bom que estamos assim, né?
E conhece muito de futebol. Uma outra palavrinha que eu achava chato, chata essa palavra, e graças a Deus nunca mais ninguém ouviu mais falar, que é a tal da Neymar dependência. Era Tite, isso ninguém... Isso não existe, né? É. Você joga, a seleção joga como uma seleção, realmente. Vários talentos individuais, mas você vê um empenho em torno do grupo. Tanto é que é impressionante como a seleção faz um, faz dois, faz três... Faz continua buscando, não é? Fazer mais gols. E isso denota realmente que a seleção se acertou como time, como seleção, como grupo. E nós já estamos na Copa.
É, a primeira já seleção classificada, né?
Já estamos na Copa. Há 8 jogos atrás, a gente se perguntava se a gente, né, estaria na... Se a gente se classificaria... A gente era Argentina, né? Vamos falar assim.
A gente saiu do nono lugar, né? Na entrada do Tite, a gente estava em nono lugar, se não me engano. Sexto ou nono.
A gente estava brigando ali pela quinta posição da repescagem.
A da repescagem,
né?
Aquela última esperança de qualquer seleção.
É. Curiosamente, um dia desse na rede social, aí tinha um post, né? Tinha uma publicação de um ano atrás de um amigo meu. Ele falando que não conseguia mais ligar a televisão para ver a seleção brasileira, porque era um assim, tive aquele bando de gente deitado em campo ali, esperando alguma coisa acontecer. E ele já pediu lá, fora Dunga, não sei o quê, vem Tite. E eu acho que na época até comentei que eu não gostava do Tite, nunca gostei do Tite. Quer dizer, não gostava, perdão. Porque eu achava que os times dele, lembro ali mais do Corinthians, né? Faziam um gol e pronto. É. E na seleção não tem nada disso. A gente contra o Uruguai fez 3-1, partiu pro quarto. Lá na casa deles, inacreditável. E aqui, o 3-0, a seleção não parou nenhum minuto. E quem entrou, a William ali, quando entrou no finalzinho, continuou buscando. E para mim, eu tô sem palavras para comentar
impecável
essa seleção.
Impecável essa seleção, né?
Impecável.
Impecável.
Agora fica o alerta também, né? Acho que eliminatórias, elas sempre funcionaram também para o time chegar muito preparado na própria Copa do Mundo. Então, que não caia agora naquela ideia de que já estamos classificados, dá aquela relaxada na preparação e achar que não, vai ser tudo fácil.
Aí
Copa.
A mão do Tite vai ser muito importante.
Porque
né?
Agora que a coisa começa de fato de fazer uma preparação real para a Copa do Mundo, né? Bom, já estamos classificados, vamos agora manter um padrão, testar de repente um ou outro elemento ali, definindo o time para chegar na Copa bem.
Eu acho que essa aí a mão do Tite vai ser muito importante, exatamente para frear também até o entusiasmo, porque você nota que a seleção está muito entusiasmada, os jogadores também,
a imprensa,
a torcida, todo mundo.
Eu até ouvi de um comentarista de um desses canais esportivos que essa é uma boa hora para o Brasil perder. De repente, na próxima convocação, convocar um time meio que alternativo para fazer testes. E um bom momento pro Brasil perder. Pra não ficar nessa euforia demais, entendeu?
Mas vai ter a invencibilidade. Tem invencibilidade no meio, né? Daí é complicado. E já que, é como o Bruno disse, já que uma hora vai perder.
Vai perder até.
Vamos esticar essa invencibilidade até onde der. Agora eu lembro de vocês também, o Nathan falou dessa questão aí da empolgação, da animação. Na Copa das Confederações, a gente estava com aquele time que ganhou da Espanha, e a gente ficou todo mundo muito empolgado, e parece que mascarou um pouquinho a questão da chegada da Copa.
Você
vê relação com isso, não?
O problema, eu vejo que se você pega um Bernardinho no vôlei, ele bota ali, é quem tá melhor, são 6 jogadores, eventualmente ele deixa um cara ali que ele acha importante, ele fica no banco, o cara entra, faz lá os 5 pontos e volta. No futebol não tem essa mobilidade tão grande, mas alguns treinadores têm os seus amigos ali. O Filipão, em 2002, levou o Luizão, que ajudou a classificar na Copa, né? Mas, convenhamos, não tinha nível para estar ali. Eu não lembro se ele deve ter jogado contra a China, talvez, né? E o Filipão montou o time para a Copa das Confederações e fechou o time um ano antes da Copa. Aí não pode.
Muito tempo.
O Paulinho comeu a bola na Copa das Confederações. Jogou demais aquele cara. Mas aí, na época da Copa, ele não estava num bom momento. E o Filipão bancou até o momento que acabou ele saindo, né, também.
E esse negócio de fechar tem essa dificuldade mesmo, porque o tempo passa. E a fase do jogador, da agora para daqui a um ano, pode realmente não ser a mesma. E aí você, quando já fecha a questão com relação ao assunto, banca uma coisa que é muito perigosa.
Você pensa, em 2002 a gente, indo com o Luizão, citar um nome só, o Luizão, a gente foi com um jogador a menos no elenco. de certa forma. Então, no, em 2002, a gente tinha... Em 2010, né, aquele que a gente perdeu da Holanda...
África do Sul.
O Dunga olhava pro banco, a gente perdeu sem fazer substituição, não tinha ninguém no banco. Provavelmente porque ele também fechou com um grupo ali. O Tite de cara já foi trazendo ali Gabriel Jesus, o Felipe Coutinho, que era, nossa, há anos que eu queria esse cara na seleção. Não imaginei que ele fosse render tanto, mas tá desse jeito. Agora, se no ano que vem ele não estiver tão bem, bota o William. A gente tem o William ali também, por exemplo.
E o compromisso, Bruno, eu acredito que deve ser realmente com um bom futebol. Quem estiver jogando, melhor no momento. E o que me deixa esperançoso é que me parece que a fórmula, a filosofia de trabalho do Tite é muito nessa mesmo. De chamar jogadores que estejam bem e colocar para jogar.
Aquela palavra que ele usou, né? Desempenho, isso me fica na minha cabeça o tempo inteiro. Porque ele fala, não, se a gente ganhar o resultado, porque a gente. Ah, futebol é. A gente vive de resultados, mas ele fala essa questão de desempenho. Que não adianta você estar ganhando jogando mal. Que era o que acontecia até ali na época do Dunga, né? Às vezes uma partida com garra, vamos lá, gente. Não é isso. Tem que ter o desempenho, até por conta dos jogadores que tem. E o time está melhorando.
Que a gente via no Dunga, não tinha uma filosofia. Como é que essa seleção joga? Você viu um jogo, aí o próximo jogo...
A gente cansou de falar isso aqui no 11 minutos, mas não havia um padrão definido, você não enxergava a equipe.
Um dos melhores 20, 30 minutos da minha vida que eu vi da seleção brasileira foi o Brasil-Uruguai do Dunga, que a gente fez 2-0 e inacreditável, o time correndo demais, jogando muito, e de repente tomamos um empate. Parecia que eram outros jogadores. Com o Tite a gente não viu nenhum declínio do primeiro para o segundo tempo, e pelo contrário até. Inacreditável.
Posso aproveitar que não está no script, não está no roteiro, mas aproveitar a presença do Bruno aqui, que, enfim, conhece muito bem a Argentina, tem muitos amigos argentinos.
É praticamente um irmão.
Né? Bruno, não teremos Argentina na Rússia?
O Dunga deles, né, que é o Bauza, o treinador lá deles, está perdidinho.
E agora
perdidinho.
Se é o Messi? Como é
se
faz?
O Messi, eu acho que eles vão conseguir reverter essa punição. Né? O Messi não joga as próximas 3 partidas, por enquanto. Mas se não reverter, ele vai ficar muito difícil, porque o time que jogou com a Bolívia, que perdeu lá na altitude de La Paz, é verdade, mas foi um time que ninguém pode chamar de Argentina. E curiosamente, os jornais lá disseram que eles não jogaram mal. Se aquilo não é jogar mal, eu não sei. Um time que só 2 jogadores passaram do meio de campo.
Eles abriram mão do ataque por completo.
Completamente. Assim, né? Um time acanhado é pouco.
E a gente... São seleções que a gente acompanha mais aqui na América do Sul, que é Brasil e Argentina, até pela tradição do futebol, e a seleção a gente realmente é irreconhecível. Tem gente que gosta, o Sandro Rodrigues está dizendo aqui, que bom, que me deixa feliz é que os irmãos não vão para a Copa. Eu acho que os irmãos na Copa valorizam a Copa do Mundo, né?
Mas aqui no Brasil, se for pensar na palavra desempenho do Tite, a Argentina chegou na final aos trancos e barrancos, sem mérito nenhum, porque dependeu do Messi para fazer uns gols ali, final de ter bola parada, mas
e
não apresentou nada,
final, né?
Mas tinha um Mascherano e uma defesa muito forte. Agora, desempenho deles, o que aconteceu na Copa, está se refletindo agora, é um time completamente perdido.
Tem um outro assunto, produtor, ele está mostrando ali um relógio, o Anderson Mendonça é muito chato, vou dizer aqui para os nossos ouvintes, mas ele tem que ser chato, porque senão a gente, falar da seleção brasileira,
nesse momento,
a gente realmente vai lá para frente. A Copa América em 2019 falaram na possibilidade de chamar algumas seleções, e ela ficaria um pouquinho mais inchada, mas
muito
ficaria
legal
melhor.
A proposta.
Eu acho bom essa.
E aqui no Brasil,
aqui no Brasil em 2019, ia chamar a Espanha, ia chamar outras.
Ia chamar seleções. As seleções latinas que vem de povos latinos, né?
Ah, tá.
Enfim. Espanha, aqui, Itália.
Vai chamar Espanha, Portugal, Itália e França. Muito bom.
Muito legal. Seria um negócio.
Com jogos no Mané, né?
Poxa.
já
pra
vamos...
melhorar, só jogo no Diogão lá em Formosa.
Já vamos. Bom, o Medanha já disse que o nosso 11 minutos acabou. Eu não sei se vocês notaram, mas a gente não falou de Copa do Nordeste hoje, né?
Tem que falar aqui, entendeu? Até reservei aqui, cadê? Tá aqui, ó. Campinense, Carrasco nos Nordestões de 2013-2016. O algoz aí do Leão do Norte, né? Do esporte.
Perdemos de 3-1, isso que o Natan quer dizer?
Tem que falar,
para
tem que falar,
o Campinense, entendeu? Na primeira das quartas de final. Mas eu quero só avisar que a segunda, que já é domingo agora, vai ser na Ilha. E na Ilha a gente tem tradição de virar resultado. Copa do Brasil 2008, 3-1 lá, 2-0 na Ilha. Então... A gente tem esperança ainda,
tem,
né?
Tem.
Não torça contra não que a gente...
Não, não tô torcendo não, muito pelo contrário, entendeu?
Esse é bonzinho. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Bruno. Sempre... Não vamos nem falar do campeonato não. Carioca, porque ontem...
Depois aquela, de falar de Tite... Né?
Deixa eu falar só um registro rapidinho aqui. Rápido. Nosso ouvinte do Amapá, entendeu? Ontem eu assisti Remo e Santos do Amapá. O Santos do Amapá tentou segurar o resultado de forma heróica ali, lá no estádio do Remo. Não conseguiu, ficou 2-1, mas está tudo aberto. Uma vitória simples do Santos do Amapá semana que vem, lá no Zerão, em Macapá. Classifica Maravilha. Na Copa Verde aí o Santos do Amapá.
Estamos torcendo, estamos na torcida.
Esse é aquele estádio que é metade no hemisfério norte, metade no hemisfério sul, né?
É esse, Zerão. Né?
Mais ou menos isso, é o Zerão. Vai acontecer. Amigos, a Argentina sofre, apaga, mas frequentemente chega nas cabeças. Foi o Tobias que mandou pra gente lá de Natal.